Está aberta para a intercessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao deputado Wilton Barbosa para fazer a leitura do expediente que está sobre a mesa.
Projeto de lei do deputado Roberto Lucena. Uai, deputado, está licença?
Já chegou.
Chegou? Dispõe sobre a obrigatoriedade a fixação de aviso em quiosques e estabelecimentos congêneres que comercializam sorvetes que contêm gordura hidrogenada, gordura trans, quanto aos malefícios dessa substância à saúde e da outras providências. Ata sucinta da 97ª Sessão Ordinária, de 16 de novembro de 2010, senhor presidente, para a qual solicito lhe ser dispensada a leitura e a de como lida e aprovada.
Na carta, questão de ordem, Vossa Excelência, a ata é cópia fiel das notas taquigráficas dessa casa, bem como do sistema de som também produzido por essa casa. Portanto, a doculida e aprovada.
Chamada,
peço Vossa Excelência que faça a chamada dos senhores e senhoras parlamentares para a conferência de quórum, ao tempo que também faça um apelo a todos os deputados que se encontram na dependência da Casa do Povo, para que se dirija ao plenário, para que nós possamos aproveitar essa tarde e fazer a votação de alguns projetos, principalmente o que tange aos projetos que os deputados escolheram, projeto de autoria dos próprios deputados.
Deputado Aguinaldo Jesus, ausente. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputado Ailton Gomes, idem. Deputado Batista, ibidem. Deputado Benedito Domingos, ausente. Não, falei um idem, no seguinte falei ibidem. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício, ele veio aqui, senhor presidente. Não tinha ninguém, assinou a lista. Mas não está agora, né? Ausente. Deputado Chico Leite, secretário da Transparência, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Charles, ausente. Deputado Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Érico Cocai, ausente. Deputado Geraldo Naves, ausente. Deputado Jaqueline Roriz, ausente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Rade, está de licença, convalescendo. Se Deus quiser, vai se recuperar já. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Regufe, ausente. Deputado Roberto Lucena. A excelência disse que ele retornou de licença?
Porque tinha também as emendas orçamentárias para entregar.
Não, eu só quero saber se tiver de licença.
Está
de licença. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Wilson Lima, presente. Três presenças, senhor presidente, e...
Eu peço, Vossa Excelência, que ainda antes, deputado Ailton Gomes, presente, registrando a presença do deputado Ailton Gomes. Antes de Vossa Excelência fazer novamente a chamada, fazer aquele apelo a todos os deputados que se encontram nas dependências da casa. O som está chegando a todos os gabinetes, Vossa Excelência é testemunha disso.
Deputado Regufe, de ausente para presente.
Isso. Então, os deputados, todos que estão nos ouvindo, que dirigem o seu plenário para que nós possamos realizar a sessão plenária nesta casa. Vossa Excelência, por gentileza, repete.
Deputado Aguinaldo Jesus, deputado Alírio Neto, Deputado Ailton Gomes apareceu aqui na escada. Deputado Batista, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Charles, ausente. Deputada Helena Pedrosa, ausente. Deputado Erco Cai, ausente. Deputado Geraldo Naves, ausente. Deputado Jaqueline Uriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Rádio, ausente. Aliás, licença médica. Deputado Paulo Tadeu, que está ausente. Deputado Rádio, licença médica. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Chico Leite, grande secretário da Transparência. Está presente. Mas essa é...
Esse foi um mecanismo, uma estratégia. Tem seis deputados presentes. Há quórum regimental para comunicar de líderes. Pergunte se os líderes gostariam de fazer uso da palavra. Deputado Regufo, Vossa Excelência está com a palavra.
Senhor presidente, eu só quero, nesse breve espaço aqui, prestar a minha solidariedade à liderança maior do meu partido aqui no Distrito Federal, o senador Cristóvão Buarque, que está sofrendo acusações odiosas e de forma injusta. Cristóvão é uma pessoa que tem uma história de serviço prestada a essa cidade, que podem criticá-lo por qualquer coisa, menos dizer que ele não é uma pessoa honesta. Então eu quero aqui prestar minha solidariedade a ele e dizer que ele encaminhou as contas dele todas ao Ministério Público e pediu que o Ministério Público faça uma auditoria nas contas da campanha dele. E quero dizer que tenho convicção da probidade, da idoneidade da pessoa e do político Cristóvão Buarque. Quero aqui deixar minha solidariedade clara nesse curto espaço aqui, senhor presidente.
Deputado Chico Leite, futuro secretário de Estado de Governo do Distrito Federal, secretário da Transparência, dizendo deputado Milton Barbosa, preconizando deputado Milton Barbosa.
Ah, eu fico extremamente honrado. Eu fui eleito para ser deputado, né? De maneira que essa não escapa à expressão das urnas, presidente. Mas eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, deputado Milton, deputado Rogério Ulisses, deputado Regufe, e pedir a palavra para apenas expressar, primeiro, um comunicado, presidente. É o de que nós estamos à beira de terminarem os estudos técnicos acerca da lei dos concursos. Falta apenas um debate, que a Procuradoria do DF, a honrosa Procuradoria do DF, está fazendo sobre o exame psicotécnico, deputado Rogério Lins, porque nós ingressamos até no regramento do exame psicotécnico, que era fundamental, será uma lei pioneira no Brasil, né? Então, nós estamos, presidente Wilson Lima, o senhor que deu tanta prioridade a isso, fez esse debate, eu quero agradecer a Vossa Excelência, nós estamos quase completando, a falta apenas desse parecer da Procuradoria em relação ao psicotécnico. Veja, ninguém nunca regulamentou esse exame no Brasil, não é simples, né? Nós estamos aguardando, fizemos uma proposta com o NB, com os técnicos do governo, que também quero aqui fazer o elogio à ação dos técnicos do governo do Distrito Federal nesse projeto. Empenho, segundo eles, determinação do governador, aliás, o governador de quem estima melhoras, sob o governador teve problema de saúde agora pela manhã, estimo que já esteja melhor. Então, queria comunicar aos colegas que o processo está andando, já próximo do final do ponto de vista técnico, e entendo que em breve, mas ainda esse ano, como ficou garantido pelo Colégio de Líderes, pela bancada do governo, por nós todos, ainda esse ano nós teremos a lei de concurso. Bom, o segundo motivo, presidente, é para me solidarizar, como fez o nobre deputado Regufe, com o senador Cristóvão Buarque. É possível que se tenha críticas de natureza política e ideológica, é possível que se tenha críticas à gestão, ao perfil filosófico, enfim, dissensos, divergências, natural. Essa casa, as casas legislativas são grandes casas de divergências. Quantos debates nós tivemos, deputado Milton e eu, aqui nessa tribuna, deputado Milton e outros colegas, alguns até mais incisivos, mas deputado Milton nunca deixou de expressar seu entendimento. Aqui vai minha homenagem também à Vossa Excelência por essa forma de debater extraordinária. Então, não há problema ter divergência agora. Do caráter, da honestidade, da firmeza de princípios éticos, morais, ninguém pode falar do senador Cristóvão Buarque. Eu quero fazer esse registro. Aliás, o senador está em um nível da política brasileira que não precisa mais dar explicações se as exigidas forem pequenas, bisonhas, interesseiras particulares. Já está naquele nível do debate público que todos os sabem quem é. Todos sabem qual a conduta, qual a postura, qual a história do senador Cristóvão Buarque. De maneira que eu quero fazer esse registro. Presidente, muito obrigado.
Pergunto se algo mais líderes gostaria de fazer outra palavra. Está encerrado o comunicado de líder, passamos ao comunicado de parlamentares. Pergunto-se, indago aqui se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra. Peço ao deputado Wilton Barbosa para desencargo de consciência e questão de regimental fazer a chamada senhores e senhoras parlamentares para entrarmos na pausa propriamente dita.
Deputado Aguinaldo Jesus, ausente. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Batista das Cooperativas, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Charles, ausente. Deputada Helena Pedrosa, presente. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputado Geraldo Naves, ausente. Deputada Jaqueline Roriz, ausente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Rade está licenciado. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Regufe, presente. Deputado Roberto Lucena, ausente. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Neme, ausente. Deputado Wilson Lima, presente.
Continuamos com a deficiência de parlamentares para a deliberação de matéria. Portanto, deputado Rogério Ulisses.
Presidente, queria apenas fazer uma questão de ordem, pois lamentando a falta de quórum para a deliberação na sessão de hoje. Eu tenho em pauta quatro projetos e eu tinha muito interesse em aprová-los ainda nessa legislatura. Infelizmente, eu tenho percebido uma grande dificuldade. Quando nós temos quórum, acaba que apreciamos apenas matérias de interesse do Poder Executivo. E quando há o interesse de Vossa Excelência, que tem demonstrado isso, o interesse em aprovar matérias de iniciativa dos parlamentares, nós não estamos contando com quórum para tal fim. Então, eu queria apenas deixar registrado aqui esse meu lamento e espero que na próxima sessão a gente tenha a oportunidade. São quatro projetos que eu reluto de uma grande importância e seria uma contribuição dessa casa para o Distrito Federal. Deixo aqui registrado, então, que eu lamento a ausência de quórum na tarde de hoje.
Quero registrar aqui a presença do deputado Benício também e dizer, deputado Roger Luiz, que amanhã, hoje e amanhã eu estarei, vou pedir ao secretário e falarei com os deputados para que na tarde de amanhã nós possamos apreciar as matérias, inclusive os projetos de Vossa Excelência. Nós ontem fizemos aqui uma colocação com a visita do governo, o governador eleito nessa casa. Ele pediu para que fosse, ele fez um pedido, fez um apelo para os deputados para que o ajudasse na aprovação dos projetos, mas que facilitasse o trabalho dele na próxima gestão. E está sendo levado em conta isso. Mas com certeza o projeto de Vossa Excelência não vai atrapalhar isso, essa gestão dele. Então não vai ter dificuldade em onde nós aprovarmos. Eu faço apelo a todos os deputados que estão aqui presentes, que já sintam convocados para tarde de amanhã. E vou fazer a chamada de todos os parlamentares via telefone, comunicado, todos os gabinetes e cada um pessoalmente. E não tem quórum para a deliberação de nenhuma matéria. Portanto, passo ao grande expediente. E o grande expediente, Vossa Excelência poderão falar 20 minutos.
Se o pequeno não tinha ninguém mais,
velho. Eu pergunto, faço a pergunta, se há algum deputado disposto a fazer alguma colocação em até 20 minutos. Eu garanto que com 20 minutos eu encerro e eu corto a palavra do deputado. Deputada Helena Pedrosa. Não, Vossa Excelência não vai falar, não. Então tá bom. É?
Eu quero.
Então Vossa Excelência está com a vez e a voz. Ah, deputada Helena Pedrosa tem algumas notícias para passar para a gente. Só um minutinho, deputada.
Como é que eu abro? Ah.
Deputada, só um minutinho, porque com a nova configuração eletrônica e visual do plenário, a gente às vezes tem que jogar. Vossa Excelência pode falar. Só um minutinho. Abriu, deputada. Abriu.
Prezados colegas, imprensa...
Peço, pessoal, de som para poder aumentar o som aqui da tribuna.
Os nossos visitantes, eu queria relatar...
Levanta o outro microfone, deputada, também. O outro também.
O outro também?
Isso.
Alô? Alô?
Pessoal do som, por gentileza.
Alô?
Pessoal da cabine de som. Tá
arrumando. É o deputado Chico
aí já melhorou,
tá prestando atenção, por isso
já melhorou, tá bom?
Ele já está mandando a casa.
O Cleito está aí, o Cleito do governo está aí. O Cleito.
Bom, eu queria só relatar aos meus colegas que hoje pela manhã eu estive no Hospital Regional da Zona Sul e tive a oportunidade de trocar ideias com o diretor, com a representante da Comissão de Infecção Hospitalar e também da chefia de enfermagem do hospital. Depois eu estive na coordenadoria neonatal e também pretendo, senhor presidente, assim que terminar a sessão, me dirigir à Secretaria de Saúde para conversar com a nossa secretária. Eu gostaria muito que amanhã pudesse ocorrer uma extraordinária da Comissão de Educação e Saúde. Eu acho que a Câmara Legislativa não pode ficar assim, sem participar efetivamente de uma busca da solução dos problemas da saúde. O que eu vejo é que sempre que a gente tem uma crise, sempre que a gente tem um desabastecimento, nós fazemos um movimento para sanar aquela crise e não para que a gente busque soluções que possam levar que no restante e no transcorrer dos anos aquela mesmo tipo de crise não volte a acontecer. Bom, eu acho que é uma estatística, é pior que o Distrito Federal, eu acho que a pior notícia que o Distrito Federal podia dar ao mundo, ao Brasil, é que nós tivemos 11 mortes nos últimos 4 meses, né? Da nossa UTI neonatal, do nosso hospital referência em UTI neonatal. Então, nós precisamos buscar não só a solução desta crise, mas eliminar todas as variáveis que possam levar a uma nova crise. Então, eu tenho comigo que nós deveríamos buscar o Ministério Público, os conselhos de saúde regionais, os representantes do hospital, os representantes da Secretaria de Saúde, da parte da sua gestão maior, representantes da Secretaria de Planejamento, para que a gente compusesse uma comissão que tirasse dali um plano de contingência. Nós estamos tratando de vidas. Não funcionou os protocolos que estão em vigor na Secretaria de Saúde, imediatamente esse plano de contingência seria acionado e, obviamente, levando esse plano de contingência a ser acionado, necessariamente teria que se aparecer um responsável e ele ser penalizado disciplinarmente, assim, muito, de uma forma muito, muito firme, muito concreta. E isso é muito importante, porque mais do que está sendo dito, que são as mortes das crianças, eu pude, na visita ao Agarrás, perceber que também, além da própria morte, existe o sofrimento das crianças, deputado Regufe. Por falta de um catéter, às vezes, uma criança que seria picada uma vez por mês, às vezes é picada várias vezes. Isso, além desse sofrimento da criança, aumenta o risco de infecção. Você está quebrando um protocolo médico. Nós temos que buscar a especialização das pessoas que fazem compras. Não dá para o mesmo pregoeiro comprar uma ressonância magnética e comprar insumos para uma UTI neonatal. Nós precisamos que as pessoas que estão na parte administrativa visitem a parte operacional. Eu, quando fui secretária de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, nós levamos toda a UAG a conhecer cada unidade da secretaria. Porque se comprava uma alimentação para uma criança de berço no nosso abrigo de crianças, como se comprasse um apontador, um lápis. Então, se um lápis chegasse que um mês, tanto faz, e alimentação, às vezes, daquela criança, uma alimentação especial, também eles achavam que podia levar 30 dias. Verifiquei em loco, lá no Agarrás, que às vezes falta soro, e o soro para aquelas crianças da UTI neonatal, nós estamos falando crianças de peso de 900 gramas, 1 quilo, que o recomendado é vir em embalagens de 100 ml, quem compra manda embalagem de 500 ml. E às vezes achando que está fazendo um bem. Olha, eles mandaram comprar de 100, comprei de 500. Mas aquilo faz um mal. Porque aquilo é manipulado várias vezes, quebra um protocolo, aumenta o risco de infecção e a pessoa que compra acha que está tudo bem, que não está faltando. Porque se era de 100 ml, ele mandou 500 ml, está aí sobrando. Está sobrando, mas está sobrando preocupação, porque o risco de infecção está aumentando. Então, nós temos que... São coisas simples, mas práticas e factíveis, que se nós conseguirmos compor num documento e tirarmos dali uma portaria dentro da Secretaria de Saúde, eu tenho certeza Eu tenho certeza que nós não estaremos resolvendo todos esses problemas, né? Todos, os 100%, mas 99% nós estaremos resolvendo. Aí fica o sabor do acaso, esse 1%, que é realmente aquela variável que não está no domínio do gestor, aquela variável que realmente é um elemento que você não pode prever, é o imprevisível. Mas aquilo que é previsível, é impensável que no século XXI, na capital federal, nós deixemos as nossas crianças sofrerem e morrerem. Muito obrigada, senhor presidente.
Deputado Regulfo, com a palavra. Questão de ordem.
Eu ia fazer uma parte aqui no pronunciamento da deputada Eliana Pedrosa, mas acabou que o pronunciamento acabou e não deu tempo. Eu queria apenas parabenizar a deputada Eliana e dizer que essa questão que ela colocou do agarrais e de uma criança ter a sua veia picada várias vezes por uma falta de um catéter é algo que é inaceitável. É algo que é uma medida simples e que ali tem uma vida de uma criança e a vida de pais que ficam sofrendo por essa criança e por uma medida simples, a falta de um catéter. Então, eu acho que são algumas coisas, senhor presidente, algumas pequenas coisas que melhorariam a vida de várias pessoas que precisam do sistema público de saúde do Distrito Federal. Algumas pequenas medidas. Porque às vezes a gente espera uma grande revolução, mas às vezes a revolução está nas pequenas coisas. Então eu quero parabenizar a deputada Eliana Pedrosa pelo seu pronunciamento e pelo trabalho de ter ido lá, de ter constatado isso em loco e ter trazido para essa casa legislativa, até porque uma das principais funções do Poder Legislativo é a fiscalização da qualidade do serviço público. E dizer que a Secretaria de Saúde poderia tirar uma lição disso e comprar esses catéteres. É uma pequena coisa e que atenuaria o sofrimento de várias famílias do Distrito Federal, porque são crianças que têm o tempo todo que terem a sua veia. Qualquer pessoa, se vai para um hospital, mesmo em idade já adulta, que tem o tempo todo que a sua veia ser picada por uma agulha, três dias depois eles costumam até trocar o braço para poupar aquela veia. Imagine uma criança. Então, quero aqui deixar apenas esse meu registro e parabenizar o pronunciamento da deputada.
Deputado Chico Leite, futuro secretário de Estado do Governo Distrito Federal, com a palavra.
Até eu ganho aqui. Se cargo fosse dinheiro, eu estava rico, né?
Vossa Excelência está com a
palavra. Na proposição, eu quero agradecer as boas intenções e as orações.
Vossa Excelência sabe que eu sempre preconizei alguma coisa que Vossa Excelência pleiteava, não é verdade?
Muito obrigado. É. Mas eu quero dizer que não estou pleiteando absolutamente. Mas eu pleiteava, já venci nas urnas.
Aí já venci nas urnas.
Graças a Deus.
Mas Vossa Excelência, antes nós queríamos o senhor como nosso senador. Vossa Excelência sabe disso.
Eu sei. Muito obrigado, presidente. Vossa Excelência me estimulou muito. E um dia as coisas, cada dia tem...
Cada dia sua agonia.
É, sua agonia. Chegaremos lá vivos, né? Presidente, o que eu queria era anunciar um requerimento de suma importância da palavra da deputada Érica Gocay, da realização de uma sessão solene para a assinatura do Pacto Nacional de Enfrentamento à violência contra as mulheres, presidente. Essa é uma matéria de fé. O Distrito Federal aderiu ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. E nós vamos fazer uma sessão solene com a presença das autoridades competentes para que se proceda à assinatura desse pacto nessa casa, presidente. Muito obrigado.
Pois não. Não há nada mais a tratar.
Presidente, se você me falar? Permite, e isso não cansar, eu gostaria de proceder à leitura, presidente. Presidente, presidente, isso. Eu gostaria que, presidente, se procedesse à leitura. para o início do processo legislativo.
A carta questão de Vossa Excelência.
Muito obrigado.
Peço ao deputado Dildo Barbosa fazer a leitura.
Requerimento da deputada Erika Cocai, que acaba de ser lido pelo deputado Chico Leite, em plenário, né, e que requer a realização de sessão solene para assinatura do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado.
Senhor presidente, eu gostaria de saber de Vossa Excelência como está sendo aí a gestão junto aos nobres pares, para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos, já acabaram as eleições, se a gente está cheio de matéria importante para a gente apreciar, de interesse da sociedade aqui do Distrito Federal. Eu queria saber de Vossa Excelência, senhor presidente, porque eu tenho recebido telefonema do seu gabinete confirmando as votações, que não, nem precisaria, porque toda terça, quarta e quinta. Mas mesmo assim o senhor, de forma zelosa, tem, pelo menos para minha pessoa, não sei se o senhor me considera um faltoso, mas eu tenho recebido de forma zelosa a sua ligação e...
Chega aqui, não tem nada.
A gente fica até... Eu queria fazer esse pedido a Vossa Excelência, que nós pudéssemos... O senhor ontem disse que depois da reunião com o governador eleito... que pediu para que nós analisássemos com mais prudência os projetos que se encontravam nessa casa, pediu um prazo para ele analisar, para ver se é de interesse do futuro governo dele. Bom, então, disse que haveria uma reunião de nós parlamentares para analisarmos, né, até que eu fiz o pedido de uma votação. E eu acho que a sociedade está esperando que nós efetivamente retomemos o nosso passo e efetivamente, e aí o senhor como nosso chefe maior do poder legislativo...
Seu assim, companheiro, seu amigo.
Sim, assim como de forma zelosa tem sua assessoria tem ligado para mim, todo dia pela manhã, terças, quartas e quintas, para dizer, olha, haverá expediente, acho louvável e tal, mas que nós efetivamente pudéssemos fazer uma agenda... proativa, para a gente poder, para não chegar no final de dezembro, né, aquela maluquice, vira a noite e tal, né, aí fica o meu pedido a Vossa Excelência, um apelo, né, para que nós efetivamente possamos, tem tanta coisa que precisa ser analisada e discutida, para não votar, tem tanta coisa que precisa efetivamente, não só aquele projeto que interessa a várias categorias, entre elas a que eu pertenço, mas o que interessa à sociedade, Maria, como a deputada Eliana falou, uma coisa tão grave, essa morte dessas crianças todas numa maternidade aqui do Distrito Federal, coisas que precisam ser transparecidas, como a deputada Eliana fez. Então fica aí o meu apelo a Vossa Excelência para que amanhã cedo a sua assessoria mais uma vez possa...
Vossa Excelência não estava aqui ainda, nós já tínhamos combinado de fazer esse apelo para que amanhã nós reuníssemos aqui para que ou que tivesse a sessão direta ou que fizesse uma reunião de todo o colegiado, não só de líderes, mas de todos os deputados, para poder ver as matérias que poderão ser apreciadas. É possível que amanhã nós faremos isso. Eu ligo para Vossa Excelência. Peço para ligar para Vossa Excelência e comunicar.
Ou então que nós sabamos se está tendo alguma outra reunião, alguma outra coisa, onde a gente possa também estar participando.
A outra reunião não é do meu lado, não é do lado daqui.
Não, pois é, porque a gente lê nos jornais, reunião tal, a gente...
Aqui não está tendo reunião.
A função, né...
Mas amanhã nós tomaremos essa posição, porque hoje eles deverão, eu vou me indagar de a quanto anda, que passa o sando, venho tomar as providências. Não havendo nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão.